Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. A partir de agora, as principais informações das modalidades que mais se destacam aí, você vai ouvir aqui no Gabriela Esportiva, que tem um oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Um abraço para você que está em casa, está no trabalho, está no escritório, você das ruas, das estradas, obrigado pela carona. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação, o Gabriela Esportiva a partir de agora. Então, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa bancada top de comentaristas, agora a gente dá o boa tarde à bancada, começando pelo presidente campeão Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, Ana Beatriz. Boa tarde, amigos do Gabriela Esportiva. Nesta quarta-feira, Marcos, estamos na expectativa, né, de mais uma final do Colo-Colo, né? É importante essa final do Colo-Colo? É importante, sim. Mesmo porque isso reporta uma época muito diferente, né? Dos últimos anos do Colo-Colo. É um momento muito diferente. O Colo-Colo voltar a disputar uma final de uma competição do Campeonato Baiano da segunda divisão, entendeu? Reflete talvez o segundo melhor momento, entendeu? Porque o primeiro momento, depois do nosso rebaixamento, foi sem dúvida a conquista de 2014. E essa conquista, esse título de sábado é muito importante, no meu entendimento, para que o Colo-Colo finalize essa campanha de forma brilhante, como aconteceu durante a fase de grupos, a fase semifinal e agora brigando e já com vantagem na final da competição. Então, nós estamos nessa expectativa e vamos, durante o programa de hoje, comentar, né, o elenco, né, a disponibilidade, aquilo que o Colo-Colo tem para brigar no sábado por mais um título no Campeonato Baiano da segunda divisão.
Daqui a pouquinho os detalhes. Também boa tarde ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Zé Maria. Fred Menezes, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. É verdade, conquista essa, ela será muito importante para o time do Colo-Colo, porque vai ser a terceira, né? Colo-Colo vai ser o primeiro time do interior a ter três títulos da segunda divisão. Poderia estar completando o quarto agora, se em 2020 não perdesse nos pênaltis para o time do Unirbe, né? Mas vamos lá. O time está sendo preparado, o técnico Paulo Salles hoje já começou a esboçar, né, um desenho do que pode ser o Colo-Colo no próximo sábado diante do time do Porto. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o time do Colo-Colo, fala mais sobre esse jogo, né, onde o torcedor já está aí a todo vapor, comprando ingresso, comprando camisa, né, do time do Colo-Colo. Podemos ter aí o Mário Pessoa, Marcão, tomado de camisas do time do Colo-Colo, da cor azul, da cor amarela e também da cor branca, que está fazendo o maior sucesso aí entre os torcedores.
Beleza, daqui a pouquinho os detalhes também. Boa tarde ao Fred Menezes. Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Ana Beatriz. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Temos também aí Copa do Brasil para comentar. Temos Olimpíadas, jogos de voleibol, de basquete, voleibol feminino, que o Brasil está arrebentando também na Copa do Mundo. Jogo de futebol feminino, o Brasil acabou, hoje é um dos finalistas aí das Olimpíadas. um sucesso jogando, né, o futebol mais uma vez, indo disputar uma medalha de ouro. E sem esquecer do Campeonato Baianinho também, né, que sábado agora o Colo-Colo faz seu último jogo aí, já classificado para o Baiano da primeira divisão e podendo buscar mais um campeonato aí para a sua sala de troféus. Assim a gente vai dando início aqui ao nosso bate-bola aqui do Gabriela Esportiva.
É isso aí, já mais detalhes com Fred Menezes também. Boa tarde também à nossa estagiária, Ana Beatriz, que estava no Conexão há pouco, né? Falou até amanhã para os nossos ouvintes, mas era para falar até daqui a pouquinho no Gabriela Esportiva, né, Bia? Boa tarde.
Boa tarde, isso mesmo, Marcão. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Júlio. E boa tarde a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Pronto, Bia. Começando por você, já tem alguma coisa aí, novidade sobre as Olimpíadas lá de Paris? Me traga aí.
Tem sim. A Duda e a Ana Patrícia estão na semifinal do vôlei de praia. Elas venceram a disputa contra a Letônia e garantem a vaga na semifinal. Elas venceram de 2-0.
Você conhece o Augusto Aquio? Pois é. Então, fale dele aí.
Ele ganhou a medalha de bronze no skate park masculino.
Pois é, o brasileiro Augusto Aquio aí, medalha de bronze, mais uma medalha para o Brasil, Fredão.
Japonesinho, foi. O Brasil foi representado por três.
É um brasileiro com cara de japonês.
O Brasil foi representado por três atletas e foram muito bem. E o quarto colocado também, um veterano também do skate, Pedro. O Brasil.
Quarto lugar.
Quarto lugar. Então, o Brasil, como sempre, nesses novos esportes aí, vem trazendo medalhas aí no surf, no skate, desde a primeira aparição desses esportes aí nas Olimpíadas. Isso é muito bacana. É mais uma demonstração que nosso povo tem o esporte no sangue, né? No seu DNA. E a gente vai buscar cada vez mais medalhas, com certeza.
O Brasil tem uma tradição no skate, viu? E com certeza sempre traz alguma medalha. Vamos falar do nosso Isaquias Queiroz, né? Porque ele aí avançou para a semifinal, Bia.
Isso mesmo, Marcão. Eu queria até dizer que ontem eu falei que o Isaquias iria hoje disputar a C2 de canoagem com o Jake, mas na verdade hoje ele disputou a individual, a C1, e amanhã ele vai disputar a C2. Então, me retratando, hoje foi a C1 e amanhã que é a C2. Hoje ele também passou para a semifinal.
Sozinho na canoa
dele. Sozinho, isso, na C1 de 1.000 metros.
Pronto. E a gente segue adiante, agora 5:17.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falar do Pio também, né? O homem que corre com a barreira na Olimpíada, ele conseguiu seguir adiante também, né? Rapaz.
O Pio fez o brasileiro sofrer, porque o Pio tem um dos três tempos mais importantes do ano na competição, né? Ele vai brigar aí por uma das medalhas, porque tem dois atletas também do mesmo nível que ele e estão brigando também. Só que ele não foi muito bem na fase semifinal, né? E acabou ficando em terceiro. E acabou se classificando para as finais depois de contar o tempo. Então, na verdade, ele não se classificou, porque cada fase classificatória classificam dois atletas e o terceiro pelo tempo, dependendo dos terceiros melhores tempos. E ele acabou se classificando dessa forma e a gente ficou sofrendo, porque quase ele ficou de fora da final. Apesar de ter um grande tempo, né? Então, nós sofremos, todos nós sofremos, mas na verdade, pode ser, inclusive, uma luz que informe que ele precisa pegar mais pesado aí e correr o melhor que tiver nas finais para buscar realmente uma medalha, inclusive podendo trazer até uma medalha de ouro.
E lembrando, nos 400 metros com barreira, o Pio compete, né? E é medalhista, inclusive.
Já é medalhista, né? Uhum. Ele tem uma medalha na última Olimpíada. Esse ciclo olímpico para ele foi espetacular, venceu vários campeonatos aí. e inclusive mundiais. Então ele chega nas Olimpíadas com uma das esperanças de medalhar pelo Brasil. E na verdade nessa primeira fase ele não foi muito bem, mas é o que eu digo. No esporte, às vezes, um dia você não acorda muito legal. Claro que no atletismo é muito importante, porque você vai, tem que estar sempre no seu limite. Mas ele, provavelmente, eu acredito que ele pode reverter isso tudo aí nas finais e trazer muita alegria aí para nosso povo.
Beleza, 5h20 agora.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Olha, agora em Ilhéus, viu? Dia 10 de agosto, sábado, às 18 horas, jogo de volta da final do Campeonato Baiano da Série B 2024. No jogo de ida, o Colo-Colo venceu fora de casa a equipe do Porto, venceu por 1-0, com menos um em maior parte da partida, com menos um jogador. E mandou a nota aqui, né, sobre os ingressos aí, né? Os locais de venda de ingressos aí para a grande final da Série B do Baianinho. Então, estão à venda na Barra Quítica, Esporte Lazer, e lá no estádio Mário Pessoa, a meia geral R$20, a geral inteira R$40, meia arquibancada R$30, arquibancada coberta inteira R$60. Júlio César, explica esses preços aí, vai ter essa diferença ou é um preço só?
Na realidade, tem que sair o ingresso de inteira e de meia, mas o de inteira é uma carga mínima. Sim. Né? O que sai a carga máxima, a carga maior, é o valor de meia.
É porque, né, tem que sair pelo ingresso de inteira, Marcos, porque a meia é uma lei municipal.
É uma lei municipal.
É. Mas a realidade é essa. É, pelo menos isso foi a tônica nos últimos anos, né? A carga de meia é uma carga mais elevada, a carga de inteira é uma carga de... com a quantidade menor.
Vamos supor que...
Entendeu? Apenas para constar.
Só para constar.
É essa, porque a intenção do clube é que tem a sua torcida presente lá. Entendeu? Não é só ter aquele que tem o privilégio de ter a carteirinha, né, de estudante, né, para pagar a meia entrada. Então, eu entendo que isso tem sido uma prática muito comum nos últimos anos.
É verdade. Vamos supor que de cada carga aí, no caso da geral e da arquibancada, dia inteiro só venha 100 ingressos. Se a geral lá, um exemplo, pegou 2.300 ingressos, 100 é dia inteiro, porque tem que justificar, como o Zé Maria falou. E do lado de cá, se pegou 1.200 ingressos, 100 tem que ser dia inteiro. O restante, a maior parte.
Agora, para esse jogo de sábado, para esse jogo de sábado, o conselho que eu daria, com a experiência que eu tenho para o torcedor, é que compre logo o seu ingresso.
Já está comprando.
Porque na hora que acabar o ingresso de meia, só vai restar o ingresso da inteira.
Os poucos ingressos da inteira.
Os poucos da inteira. Então, é jogo para a capacidade máxima do estádio, não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? É uma final de competição e os ingressos já estão à venda a partir de hoje?
Já estão à venda. Nesse momento, quem for na Barra Quítica e na Esporte Lazer já vai poder comprar o seu ingresso. Amanhã, a partir das 8 da manhã, no estádio Mário Pessoa. Lembrando que lá no estádio, também, quem quiser comprar a camisa do Colo-Colo vai estar vendendo. Inclusive, já está vendendo agora à tarde. Nossa. Estive lá agora à tarde e, por incrível que pareça, viu? Uma hora que eu fiquei ali no estádio, vendeu muitas camisas do Colo-Colo, o pessoal chegando, procurando. Valor de R$120, uma camisa tá bonita, vale a pena. Então, quem quiser comprar sua camisa, pode ir no estádio ainda agora que você compra, ou amanhã de manhã. Né, vai estar vendendo durante todo o dia. Também na Esporte Lazer vende a camisa do Colo-Colo.
O preço também está acessível, né, comparado com grandes clubes.
É verdade. É. Para você ter ideia, uma camisa do Fluminense de feira é R$180. Eu estive em Feira de Santana e fui na boutique do Touro do Sertão. E o valor da camisa oficial do Flu é R$180. A gente está vendendo de R$120. Então tá barato. E a procura de ingressos está sendo muito grande. Agora, eu estava no Mário Pessoa e várias pessoas chegaram atrás de ingressos. Só que hoje à tarde não vendeu no estádio, só a partir de amanhã de manhã. Né? Mas na Esporte Lazer, na Barra Quítica, quem for agora já garante seu ingresso.
Mas vamos falar agora do extracampo do Colo-Colo, né? Porque está acontecendo, né, movimentos aí que vão fazer parte, né, vão mudar a história do clube, né? A partir de agora, houve uma reunião preliminar sobre a criação da SAF do Colo-Colo, né, Júlio?
Houve essa reunião ontem, essa assembleia, né? onde já colocou em votação aí a transformação do Colo-Colo na SAF. Nesse primeiro momento foi aprovada, né? É lógico que não vai ter só essa votação. Hoje vai ter uma outra votação, porque a SAF não é só você votar para transformar o time em SAF e vender e acabou. Não é assim, não. Tem muitas coisas que tem que ser votadas. Valor do clube, né? Porcentagem, né, Zé, desse contrato. Então tem várias coisas que
reunião,
tem que ser votadas.
A reunião de
Zé
ontem...
é um conselheiro, ele pode falar melhor do que eu.
A reunião de ontem da SAF foi... Primeiro, né? É a primeira reunião porque o estatuto do clube precisa ser inserido essa cláusula para a transformação de SAF. Eu, aliás, o momento é muito oportuno para que eu possa esclarecer uma situação. Ontem eu não estive aqui na rádio. Eu tive um procedimento cirúrgico em Itabuna e a coisa teve uma reviravolta. E eu só cheguei em Ilhéus por volta das 8 da noite, entendeu? Mas eu já sabia do impedimento quando a situação se agravou lá em Itabuna. Uhum. E eu recebi uma ligação do Garcia, né? Do presidente do conselho do Colo-Colo.
Roberto Garcia.
Roberto Garcia, que é uma pessoa muito equilibrada, entendeu? E eu disse a Garcia, olha, eu estou numa emergência, eu tive um corte, gente, com a podóloga, tanto que eu estou impedido de usar calçados. Vocês que estão aqui no estúdio podem verificar que eu estou utilizando sandálias, porque eu não posso, eu estou andando com o pé esquerdo apoiando no calcanhar. Eu não posso usar sapato fechado. Mas só cheguei a Ilhéus, eu poderia ter ido até de sandálias ou até a pé, entendeu? Porque o importante era não me omitir e participar da reunião. Mas minha posição, a maioria dos conselheiros do Colo-Colo, aqueles que são ligados a mim já conheciam, entendeu? Eu sou totalmente a favor, porque eu não quero mais, Marcos, conviver com aquele Colo-Colo aventura. Sim. Que nós convivemos nos últimos anos, entendeu, Júlio? Aquilo marcou muito, com times muito ruins, com equipe sendo formada, com o Colo-Colo dando calote em jogadores. Isso aconteceu. De 2017 para cá, isso foi uma coisa muito...
Corriqueira
no dia a dia do Colo-Colo. Eu não quero isso. Se eu estivesse com a saúde, ontem estaria no conselho dando o meu voto favorável para que isso seja alterado, seja modificado o estatuto do Colo-Colo. A próxima reunião, Júlio, ela é hoje ainda? É. Essa reunião de hoje... Que horas vai ser, Júlio?
Primeira chamada deve ser 18h30, Zé.
18h30. Eu vou sair da rádio. Eu vou sair da rádio aqui às 18 horas. Se não houver impedimento, porque eu não posso usar calçados, né? Eu tô de sandálias. Para mim, não vai ter dificuldade nenhuma em comparecer lá. Essa talvez seja a reunião mais importante. Porque hoje, sim, vai se analisar, já aprovado a inserção
da SAF, né?
Da SAF no estatuto do Colo-Colo, aí vai se estudar, né, e determinar as normas dessa SAF, o tamanho do investimento que será feito no Colo-Colo.
Quantos anos,
entendeu? Valores.
Com relação às dívidas do clube.
Claro, o passivo do clube precisa ser pago. Essa tem que ser uma questão prioritária, entendeu? Então, essa reunião de hoje é uma reunião cuidadosa, é uma reunião que o conselho do Colo-Colo, entendeu, tem que analisar e decidir, porque nós estaremos aí dando uma carta branca.
Sim.
À nova SAF do Colo-Colo. Mas esses novos tempos, gente, isso é uma coisa muito comum. Tudo se modernizou, né? A gente não pode ficar com aquela visão de antigamente. O idealismo no futebol ficou para trás, Marcos. Hoje o futebol se profissionalizou, né? E a SAF é um momento que, pelo menos eu enxergo isso, de modernidade, né? Sim. Quem tem amor pelo Colo-Colo precisa entender que o Colo-Colo precisa limpar seu nome, entendeu? Limpar seu nome. Ser um clube com um CPF limpo, com um CNPJ limpo.
Sim.
para que ele possa tocar seu crescimento, criar a sua estrutura, né?
Que seu certamente, centro de treinamento.
O seu centro de treinamento, como o Fluminense de Feira. Sim. Já tinha um centro de treinamento, a SAF que chegou modernizou o centro de treinamento. Então a reunião de hoje, ela é também importante nesse sentido, entendeu? E tomara que venha, que o Colo-Colo pelo menos dê sorte, né? E que encontre uma SAF, porque o Vasco é um time grande, um time de camisa, um time de torcida, um gigante do futebol brasileiro, e deu muito azar. Pegou uma SAF com uma empresa que já estava praticamente quebrada, entendeu? E todo mundo sabe a luta que vem se transformando, a briga que se criou judicialmente entre SAF e diretoria do Vasco por aquilo que não foi honrado, aquilo que não foi cumprido. Se a SAF do Colo-Colo for parecida, não precisa ser igual não, mesmo porque a gente não pode sonhar tão alto, né? Como a do Bahia, que liquidou imediatamente todo o passivo do Bahia, sorte para o Colo-Colo.
Sim, sim.
E que o Colo-Colo então possa se programar e se modernizar para esses tempos novos que estão chegando.
Sou a favor da SAF nos clubes, até porque afasta e separa a política, a politicagem, né, do gestor sério, do investimento sério, do empresário, né?
Sem dúvida, Marcão. Eu acho que quando você profissionaliza, é claro que o maior cuidado que os gestores atuais do Colo-Colo, os conselheiros, tem que ter preocupação em relação a essa empresa que vai assumir, né, a que vai entrar com a SAF, né, para administrar o Colo-Colo, os detalhes, inclusive, do que vai ser feito, né, quais são as tomadas de posições e as atitudes que devem ser tomadas, né, as decisões em relação ao esporte profissional, ao esporte amador, ao futebol feminino.
Tudo isso é discutido nessa,
exatamente,
nessas então, próximas assembleias que vão acontecer. Primeiro é discutir o valor, qual o tamanho do Colo-Colo e o valor.
Perfeito.
Né, que vai ser vendida essa SAF. Depois é ser discutido os anos de contrato, né, que essa empresa vai ter poder para poder gerir o futebol do Colo-Colo.
Também o percentual, né, que a Associação Colo-Colo vai ficar.
Pois o percentual desse contrato vai ser como 90-10, como a do Bahia,
80-20,
70-30, isso também tem que ser discutido. E depois discutir, né, o rateamento do dinheiro, porque o dinheiro ele vai ser rateado para várias áreas dentro do Colo-Colo. Para dívida, para investimento na divisão de base, para investimento em um centro de treinamento, que os portugueses já estão pensando em comprar uma área para fazer, nesse primeiro momento, campo de treinamento para o Colo-Colo, para que o Colo-Colo não fique sobrecarregando o estádio de Mário Pessoa. Isso já é um pensamento deles.
Fique refém do, entendeu, Mário Pessoa, né?
É outro pensamento deles, e eu concordo até com eles, viu, Zé? Eles não querem tocar o Colo-Colo sozinho, eles pensam em trazer outras grandes empresas, né, para poder somar nesse projeto. Porque se você quiser um Colo-Colo pequeno, você fica com uma empresa, mas se você quiser um Colo-Colo grande, você tem que ter grandes investidores.
Perfeito.
Para poder a gente alçar voos altos. Então, o pensamento deles é um Colo-Colo grande. Ele quer um Colo-Colo que volte a lotar o estádio Mário Pessoa, que daqui um dia eu tenho certeza que já vai ficar pequeno. Né? Já está pequeno. Com o desenrolar desse Colo-Colo que está vindo por aí a partir de 2025, o Mário Pessoa pode se tornar minúsculo em pouco tempo para o time do Colo-Colo. Então, o pensamento dos portugueses são os melhores possíveis.
Uhum.
E eu também, se eu tivesse o poder de votar, tivesse a oportunidade de votar, se meu voto tivesse valor, meu voto seria sim a favor da SAF.
Beleza, a gente vai para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, agora 5h33.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Agora 5h41. Tem informações aí, Bia?
Tem sim, sobre o Almir Júnior, que fez a quinta melhor marca e avançou para a final do salto triplo. Ele fez 17,6 metros em uma das três tentativas das eliminatórias nos Jogos Olímpicos. Ele conseguiu a quinta melhor marca e se classificou.
É, então que ele siga mais adiante, né, Fredão? Salto triplo que já teve grandes representantes, né, pra gente.
É, o Brasil na história olímpica sempre teve grandes atletas aí de salto triplo. É, medalhas de ouro, medalhas
João
de...
João do Pulo, né?
João do Pulo foi um campeão mundial que numa Olimpíada tem uma arbitragem que acabou ele perdendo e cancelaram um salto dele que era um recorde mundial. Ele seria medalhista olímpico e também teria um recorde mundial. E ele foi, praticamente tem uma conversa que foi gafado. Eu não gosto muito de falar isso não, porque quando a gente fala é como se estivesse ratificando. Mas eu assisti isso, viu, Marcão? Uhum. E até hoje, ele inclusive, após essa ele era recordista mundial, né? Mas não ganhou a Olimpíada, medalha de ouro, mas... É, tem medalha olímpica, né? Se eu não me engano, de bronze. Ele ficou com a medalha de bronze nesse torneio. Mas não só ele, como outros, né?
Ademar Ferreira
da Silva é um bicampeão olímpico, né? De salto triplo, né? E a gente tem, inclusive, no feminino, boas atletas aí também, no salto. A gente tem medalha de ouro, né? No salto à distância. Então o Brasil sempre teve bons atletas e essa posição dele na semifinal com essa marca, ele pode ser melhorado aí nas finais e beliscar uma medalhazinha aí. Porque começa tudo novamente, né? E é só a fase classificatória e existem as falhas também, né? A queima do salto e o momento também crucial, que é crucial nessas provas, né, Marcão?
É,
então vamos torcer que ele vá bem aí. E quando nada, pela juventude dele, ele vai ser um atleta aí de ponta também e buscar esse novo ciclo olímpico que vem por aí também e se preparar para trazer realmente uma medalha de peso nas próximas Olimpíadas também, nas próximas competições.
É verdade, Fredão. Olha, vamos partir para o futebol e enaltecer aí o feito das meninas no futebol feminino do Brasil nas Olimpíadas, que derrotaram aí, né, Bia, a Espanha por 4-2 ontem, né?
Isso aí, Marcão. Estamos aqui na torcida para que pelo menos venha uma prata, mas eu estou confiante do ouro. Elas vão disputar contra os Estados Unidos e eu espero que o ouro venha.
É, os Estados Unidos é uma equipe muito forte, né? Já é, se eu não me engano, é tetra ou penta campeão. Vai ser penta se ganhar essa medalha de
olímpica.
É 4 vezes campeã olímpica. É, tem uma história também no vôlei, no futebol feminino, de muito investimento nos Estados Unidos, nas universidades, né? E sempre quando quando o Brasil teve as grandes seleções aí com Marta no seu auge, os Estados Unidos sempre estava presente lá, brigando, não deixando o Brasil ser campeão. Essa seleção feminina surpreendeu a todos, porque a gente não conseguiu enxergar um grande futebol, né? Mas vem tendo resultados muito positivos, inclusive quando Marta sai e recebe uma punição, né? Foi expulsa de um jogo, recebe a punição de 2 jogos, aí todos nós achamos que o Brasil ia perder muito por conta da técnica da grande jogadora Marta, né? Mas o time entrou com muita vontade, muito pulmão, muita juventude e acabou vencendo as partidas muito importantes e vai buscar esse ouro aí. Se Deus quiser, a gente vai poder trazer essa vitória aí e, inclusive, coroando toda a carreira de Marta também, porque ela volta a jogar.
Grande jogadora.
É, e aí vai ser muito bacana aí para o futebol brasileiro.
Isso é muito importante.
Para mim, foi o ressurgimento, né, das cinzas para o estrelato, porque, de repente, uma seleção que até então não havia tido uma regularidade, né, desses jogos, surpreendeu, eliminando 2 seleções gigantes, né, do futebol europeu, mesmo sem Espanha e França, mesmo sem a sua principal jogadora, né? Quer dizer, foi uma surpresa muito agradável essa chegada da seleção brasileira. Acho que o Brasil pode até fechar. Agora já enxergo com outros olhos, né? Porque
mostrou
o que a gente viu nos surpreendeu. né? Foi uma equipe postada, né, com um compromisso realmente de brigar, de valorizar a classificação, goleando inclusive a seleção espanhola. Então, meus amigos, mostrou, eu acho que no sábado, né, mostrou garra, mostrou luta, mostrou determinação. Eu não sei o horário desse jogo da final no sábado, Marcos.
Vou dar uma olhada aqui.
O do Brasil e Estados Unidos, o Brasil chegando de forma surpreendente para brigar pela principal medalha.
Sábado, meio-dia.
Sábado, meio-dia, felizmente. É meio-dia mais cedo, dá para todo mundo curtir aí na televisão. Vamos ver como vai se comportar a seleção brasileira. Eu acho que a seleção já chega com uma motivação bem forte, muito diferente do início dessas Olimpíadas do futebol da seleção brasileira.
Parabenizar o técnico também, o Arthur Elias, né? Fazendo um trabalho aí que levou a seleção até essa final e de repente pode conquistar esse ouro. E se não vier, acho que vai ser a terceira prata olímpica da seleção feminina, né, Fredão?
Já é, essa será um grande resultado, né? O Brasil já investiu em alguns outros momentos aí com técnicas, inclusive, do exterior, técnica americana, né? Que, se eu não me engano, também fez duas Olimpíadas, se eu não me engano.
Pia Sandhagen.
Mas isso na verdade, né, Zé? É uma luz que acaba iluminando o futebol feminino mais uma vez. A gente, depois de perder algumas, ficar triste com algumas derrotas nas últimas Olimpíadas, e a gente vê assim que a luta que o futebol brasileiro tenta empurrar o feminino, e a gente sem alcançar um grande resultado. E dessa vez, quando menos a gente esperava, elas estão buscando aí com muita garra, né, e muita luta. E por cima até do que é um torneio rápido, né, Zé? Que você, se você tiver com muita vontade, muito foco, você acaba alcançando grandes resultados.
Esse desfecho, Marcos, Fred, Júlio, Bia, amigos do Gabriela Esportiva, ele não poderia ser de forma tão espetacular. E vai até nos dar uma motivação diferente, porque já estamos planejando uma Copa do Mundo de futebol feminino daqui a 2 anos do Brasil.
Sim.
Entendeu? E seria, pelo menos, como começou nessas Olimpíadas, chegou a se desenhar, né? É um futebol que terminaria como um grande vexame nas Olimpíadas. De repente, se inverteram essa situação. A seleção passou a jogar um futebol, entendeu? De forma diferente, de forma muito positiva. Então, se conseguir a medalha de ouro, vai motivar ainda mais o futuro do futebol feminino, já que daqui a 2 anos teremos a maior competição, a competição mundial do futebol feminino no Brasil.
Pois eu acho que a seleção brasileira, por ter chegado nessa final, ela vai ser coroada com o título e vai chegar para essa Copa do Mundo como atual campeã olímpica. Eu falei aqui ontem que a seleção está trilhando, a seleção brasileira está trilhando o mesmo caminho da Argentina há 2 anos atrás, onde todo mundo esperava que o Messi fosse parar de jogar sem um título mundial pela seleção da Argentina, e não foi isso que aconteceu.
O merecimento, até por nós merecimento, brasileiros torcemos pela Argentina.
Aconteceu o título. E hoje o Messi pode parar, porque ele já conquistou tudo que poderia conquistar no futebol. Então, eu acho que a seleção brasileira, por ter chegado, eu acho que vai ser coroada com título, e nós vamos chegar nesse Mundial forte com o título aí de campeão da Olimpíada.
É o universo conspirando a favor.
Até para poder coroar tudo que Marta fez pela seleção e no futebol brasileiro.
Eu quero fazer um link aí, a gente falou em terceira medalha já garantida do Brasil nessas Olimpíadas, né? E sobre essa final de sábado do Colo-Colo e Porto, que se o Colo-Colo vencer, vai ser o terceiro título da Série B do Campeonato Baiano, e que seja o terceiro e último título na Série B do Colo-Colo, né, Zé Maria?
Bom, tomara, né? O jogo de sábado vai começar o fechamento, né, de uma competição que o Colo-Colo, entendeu, chega nessa final vencendo o primeiro jogo da final no campo do adversário e ainda defendendo uma invencibilidade. Isso há muito tempo a gente não vê acontecer no futebol da Série B, no futebol profissional da Série B. Claro que para o jogo de sábado há algumas situações que o técnico vai ter que estudar,
ele tem, na minha opinião, seis possibilidades para quatro posições, né? O Hugo está expulso, não joga, então ele deve improvisar o Léo Carvalho, que vinha jogando, entrou nos momentos principais da competição na lateral esquerda, com o deslocamento do Cássio para jogar como meio atacante, né? E então, Léo Carvalho é a primeira posição, deve ocupar a quarta zaga para fazer dupla de zaga com o Leozão no próximo sábado, e Gabriel deve ser o nome mais provável para entrar na lateral esquerda. Na posição do Neto expulso, ele tem três nomes para fazer a escolha. Ele tem o Reninho, ele tem o Andrei e ele tem o Flavinho também.
Ainda tem o Albina, né?
E ainda tem na posição do Juan, que se machucou, né? Saiu machucado no jogo lá de Porto Seguro, a possibilidade do William Mococa, né? Entrar jogando também.
Além do Ninho Xavier, né?
Além do Ninho Xavier, portanto são possibilidades. A maior dificuldade a gente sabe que o elenco do Colo-Colo é um elenco muito pequeno, entendeu? Por exemplo, só tinha três zagueiros, jogadores de ofício da posição são três zagueiros, dois foram expulsos no jogo de domingo. Se alguém se machucar, vai ter sempre que buscar uma improvisação, isso não é muito legal. Então tomara que não tenha problema. Entrando com essa formação aí, a gente não vê muita dificuldade não, Júlio, sobretudo pelo perfil do Léo Carvalho, né? Um jogador que ganhou a posição da lateral esquerda com méritos dele, é um jogador alto, né? Tem um bom porte físico, não vejo, é canhoto, quer dizer, vai
tem
fazer...
Tem uma marcação forte.
Vai fazer a quarta zaga ali, até com certa tranquilidade. Agora, o grande momento desse time é desse menino Cássio, né? Esse daí, inclusive, chega já nessa última partida, nesse último duelo, nessa final da competição, brigando pela artilharia do campeonato. Quer dizer, uma coisa, chegou com 4 gols, entendeu? Os outros artilheiros também têm 4, quer dizer, vai depender do próprio Cássio. Cássio que começou saindo da lateral esquerda para fazer a posição de meio atacante pelo lado esquerdo e que nos últimos jogos vem se notabilizando como um autêntico atacante, chegando na cara do gol, finalizando e criando aquelas que foram as oportunidades mais lúcidas do time do Colo-Colo. Então, eu acho que a torcida tem um aspecto muito positivo, valorizar o fechamento dessa campanha, entendeu? Porque é um Colo-Colo que chega muito forte jogando em Ilhéus, decidindo no próximo sábado mais um título. Vencer esse título será uma motivação extra. Vai Verdade. Ser a equipe do interior que mais campeonatos já venceu na Série B, entendeu? E vai entrar no ano que vem na competição principal, quem sabe brigando agora com o reforço de uma SAF, com reforço de caixa, com reais possibilidades para fazer um elenco com outra envergadura para brigar até pelo título máximo da competição, que é o Campeonato Baianão da Primeira Divisão.
O Colo-Colo que tem aí 3 jogadores, todos três brigando pela artilharia. Um, infelizmente, não tem como mais fazer nada, está
que
fora.
Que é o Neto,
tem 4 gols. Mas Cássio e Nesta ainda brigam.
Quem estão brigando na artilharia, não só do Colo-Colo, tem apenas 4 gols. Então são reais possibilidades do Cássio, reais possibilidades do Lessa também de brigar pela artilharia, Júlio. Não tenho dúvida nenhuma. Acho que teremos um estádio com uma expectativa diferente daqueles jogos que o Colo-Colo realizou. Que na estreia colocou 709 pagantes e a partir da segunda rodada o público foi sempre decaindo, chegando a ter 300 e poucos pagantes, entendeu? Essa não será a realidade do sábado. Sábado finalmente teremos um estádio com casa cheia e o Colo-Colo brigando por um título que é importante marcar, entendeu? Na sua história, mais uma caminhada vitoriosa no campeonato da segunda divisão.
Faltando 4 para as 6, a gente segue adiante.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Tá apanhado aqui nas oitavas de final da Copa do Brasil, rapidamente. Amanhã a gente debate com mais detalhes, né? Temos os jogos de volta aí. Hoje, vários jogos, exceto do Vasco, né? Que é a primeira equipe classificada para as quartas de final da Copa do Brasil. Empatou em 1-1 na primeira partida com o Atlético Goianiense lá fora e depois, em São Januário, ontem, venceu por 1-0. Então, Vasco da Gama é a primeira equipe que está só esperando.
O primeiro a se classificar. Eu não vi o jogo, Marcos, né? Não posso comentar. Vi melhores momentos. Isso não reflete a realidade dos 90, né? Agora foi um gol chorado, meu amigo. Foi um gol com o sofrimento, com a cara do torcedor do Vasco da Gama. O importante é que o Vasco chegou. E havia 9 anos que o Vasco não chegava a essa fase, as quartas e finais da Copa do Brasil.
Beleza, e hoje teremos aí jogos de volta no Allianz Parque às 20h. Palmeiras e Flamengo, a primeira partida o Flamengo venceu por 2-0. Também teremos Bragantino e Atlético Paranaense às 19h. Primeira partida o Furacão venceu por 2-0. Teremos ainda às 20h, Goiás e São Paulo. São Paulo venceu no Morumbis por 2-0, a primeira partida. Ainda teremos às 19h, Atlético Mineiro e CRB. A primeira partida foi empate entre os dois, 2-2. Teremos Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova. Primeiro jogo foi empate em 1-1. Teremos no Couto Pereira, Grêmio e Corinthians. Empataram também 0-0 na Neoquímica Arena. E hoje também às 21h, Fluminense e Juventude. O Juventude venceu a primeira partida no Alfredo Jaconi por 3-2. Fredão, suas considerações finais.
Eu só, hoje, Marcão, eu queria só enaltecer aqui rapidamente Marcelinho Huertas, né, que se aposenta da seleção brasileira depois de 21 anos. E ele, um atleta que nunca se negou a jogar, quando vários jogadores brasileiros que jogavam na NBA, por conta do profissionalismo lá norte-americano, acabou não participando de vários eventos aí, mundiais, Olimpíadas, sempre eles aceitavam, mas os sul-americanos, pan-americanos, e Marcelinho Huertas sempre, né, contou com muito amor aí, nós contamos com a presença dele com muito amor, muita vontade, fez uma excelente Olimpíada, inclusive eu não esperava que ele com 41 anos ainda conseguisse fazer esses jogos, então é um abraço para ele, agradecendo todo o seu amor pela camisa da seleção brasileira no basquetebol brasileiro, e ele continua até mais 2025 ainda jogando profissionalmente, mas aposentou finalmente aí, a gente abraça ele nesse momento. Abraço também os ouvintes Gabriela Esportiva, a todos aqui da mesa, e amanhã nós estaremos de volta para comentar mais sobre nossos esportes.
Beleza, Fredão, até amanhã. Então, Júlio César, o Imperador, suas considerações finais.
Eu vou deixar meu abraço hoje aqui para Bilisco, que está ouvindo nosso programa, meu amigo Elias Mota, lá no Nossa Senhora da Vitória, meu amigo Alan, taxista. Alô, Alan, gente boa, gente fina. E também o Paulinho Medauá, o filho do Dr. Paulo Medauá. Aquele abraço a todos, boa noite e até amanhã.
Até amanhã, Júlio César. Bia, Ana Beatriz, suas considerações.
Um abraço a todos e até amanhã.
Agora sim, até amanhã. Zé Maria, presidente campeão, suas considerações.
Marcos, desejar uma boa noite a todos, né? Essa é a semana final, né, do futuro do Colo-Colo. A gente tem que ter consciência, né? Votar, aprovar, entendeu? Torcer. Chega, eu cansei muito daquilo que vi nos últimos anos, né? Eu não quero ver aquele Colo-Colo Aventura que eu vi penando, né? E fazendo a torcida sofrer aqui disputando essa competição.
Pois é. Até amanhã então, Zé Maria. A partir das 17h, o nosso Gabriela Esportiva de volta no oferecimento da InforLaser.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.